Volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo problemas nos planos de saúde com os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Mário Heringer, o senhor ia responder ao deputado Ivan Valente, mas eu quero acrescentar uma pergunta. Quem está inflacionando preços, quem está hoje administrando essa relação da população com os planos de saúde? São essas empresas intermediárias e como que elas poderiam ser controladas?
Bem, na verdade eu quero começar dizendo ao Ivan que eu respeito a posição ideológica dele 100%, não gosto, por princípio, de ser estigmatizado, portanto, não coloquei carapuça nenhuma, fiz só um comentário, e carapuça é pejorativo, me desculpe, meu amigo, não faria isso e não gosto que façam comigo. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, esse sistema é um sistema que há algum tempo ele vem sendo, ele vem modificando. E essa modificação das intermediadoras, elas passam a atuar negociando o preço numa ponta e na outra, e com o controle dessas carteiras, e carteiras forjadas, e vou te dizer mais isso, porque em alguns casos eles pegam as pessoas individualmente e inserem em grupos, para justificar que estão em grupos de outros segmentos, e com isso eles negociam preço numa ponta e preço na outra. Eles ganham na entrada e ganham na saída da negociação, além de ficarem como proprietários de um grupo de pessoas que, se não atendidos na sua reivindicação de preço e custo num plano de saúde, eles simplesmente dizem assim, a minha associação não sei quem muda daqui para cá. Eles têm um mecanismo de pressão que os transforma nos grandes ganhadores do sistema. Eu, absolutamente, eu acho que a gente não tenha que ter, tá bom, saúde é bom, tem que ser para todos? Tem que ser para todos. Mas custa dinheiro e o Brasil não paga pela saúde dos brasileiros. Infelizmente, as nossas receitas, as nossas verbas de saúde não existem. Os hospitais no Brasil, na sua grande maioria, são privados. O governo não tem hospital, o governo não tem carreira médica, o governo não tem carreira de enfermeiro. O governo quer oferecer saúde à custa de quê? Se não organiza sua infraestrutura. Porque se não tiver infraestrutura, não adianta. Ah, tudo bem, 80% das pessoas reclamam de plano de saúde, 100% reclamam de SUS, nos seus mais diversos níveis. Então nós precisamos de baixar a nossa bola, sentar e conversar para resolver isso. Eu sou advogado da saúde igual para todo mundo. Eu sou advogado da igualdade de oportunidades. Agora não pode a gente pegar e simplesmente dizer assim, é obrigação do Estado e temos que dar do jeito que está. Do jeito que está não dá. Nós estamos vendo aí, Ivan, está acabando de ver, já cortaram recursos da saúde para o orçamento agora. Como é que pode funcionar? Como é que pode funcionar sem dinheiro? Saúde custa dinheiro, não tem mágica. Infelizmente, a gente queria dar o máximo, mas não pode dar. Eu sou da iniciativa privada, mas já trabalhei no SUS. Já fui residente atendendo emergência nas piores condições. Eu sei como é que é. Eu frequento também o SUS. Não há possibilidade. O que hoje a gente assiste nos hospitais privados e da iniciativa privada não é bom. E eu concordo com o Ivan, nós temos que rever essa questão dos contratos, da prestação do serviço, nós temos que rever a relação que existe entre a alta complexidade e a baixa complexidade, como é que essa conta fica. Nós precisamos fazer uma série de coisas, não tenho dúvida. Mas eu simplesmente acho que, simplesmente dizer assim, é dever... E é direito? Não funciona assim porque não tem uma infraestrutura para dar esse dever e direito.
Existem dois pontos fundamentais que os usuários do plano de saúde reclamam. Eles não conseguirem fazer um plano individual, que é o plano que tem o preço controlado pelo governo, e a questão das mudanças de preço por faixa de idade. Né, que eles vão subindo exponencialmente e na velhice as pessoas não conseguem mais pagar o plano de saúde. É possível regulamentar isso? É possível uma lei que controle isso?
É evidente que é possível, é uma questão de vontade política de maioria congressual para você votar uma questão como essa no Congresso Nacional, onde os lobbies são muito poderosos, como a gente sabe. Mas veja você a perversidade dessas duas questões, né? Uma pessoa paga um plano de saúde individual, ela é obrigada a não ter um plano individual, ela tem que caçar um plano coletivo.
Alguém caça para ela.
Ou então alguma empresa intermedia e tal. Mas, entendeu? Esse problema é gravíssimo. E nós vimos denúncias, porque, na verdade, os planos fingem que aceitam os planos individuais. Fingem. Mas quando você vai fazer, você não consegue. A questão da velhice... E dos idosos é muito mais grave ainda, porque No limite, é exponencial o crescimento. Depois de 60 anos de idade, as pessoas não conseguem mais um plano de saúde. Ninguém consegue pagar 3 mil reais, 5 mil reais. Então, veja vocês, aí nós voltamos ao debate do sistema público. Né? Por que que a saúde tem que ser universal? Por que que é um direito do cidadão? Por que que a saúde é um insumo básico à vida? Né? Então, isso tudo é o grande debate que nós temos que fazer. E eu quero dialogar com a Ali e falar para vocês assim, nós temos coerência. Porque no tempo todo nós batemos no seguinte, mas nós não podemos dar 45% do orçamento para pagar juros da dívida.
Aí,
nós batemos nisso.
Concordo com você.
Nós apontamos um caminho. Nós não podemos fazer cortes e fazer que quem pague a crise seja o próprio trabalhador. É o corte na saúde, é o corte da educação, mas não tem taxação das grandes fortunas, das grandes heranças.
Concordo,
não se faz auditoria da dívida pública no nosso país. Não se cobra a dívida ativa da União, que tem 1 trilhão e 200 bilhões para serem cobrados. 200 bilhões seriam capacidade imediata de cobrança. Entende? Então, veja, aí entra a pauperização das pessoas e a incapacidade de pagar. Então, a pessoa vive de pagar o plano. Você pega um aposentado, o aposentado, Mário, às vezes ele gasta 2/3 do que ele ganha pagando um plano de saúde, porque ele fala, eu não posso ficar assim. E porque ele se acostumou a achar que o SUS é sempre pior. Não é verdade. Porque nos procedimentos de alta complexidade, e é por isso que os planos de saúde, inclusive, devem ao SUS. E eles ficam lutando, entende, para que não seja ressarcido ao SUS, entende, aquilo que o cidadão que paga o plano de saúde usa o SUS na alta complexidade e depois eles não querem ressarcir. Então, tem, por exemplo, eles querem agora, veja o Hélio Gaspari essa semana, ele fala exatamente, está se planejando a reduzir drasticamente as multas aos descumprimentos de contratos dos planos de saúde. Por quê? Porque no momento de crise, o plano de saúde ele vai fazer o médico atender mais, entende? Ele vai negar procedimentos, porque em última instância ele tem que sobreviver, é o lucro. Então, o que eu estou querendo dizer, Mar, é o seguinte, em última instância, só quem pode pagar lá em cima. E eu digo para você que um país de terceiro mundo, como o Brasil, não pode depender do sistema privado de saúde. E eu estou falando agora da Inglaterra, entende? Onde o sistema é público universal. Um país capitalista, tem um excelente sistema de saúde, entende? E quem quer pagar o super especialista, vá lá e pague, pague muito, etc. Mas não o classe média, o cidadão comum, que sua camisa para poder pagar um plano de saúde. Isso tem um limite, inclusive. Por isso que as operadoras internacionais estão comprando, é porque dá lucro, senão eles não comprariam.
Então, se dá lucro, por que, por exemplo, a Unimed Paulistana quebrou tão estrondosamente, deputado?
Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Grande parte das afirmações do Ivan aqui, eu concordo com elas. Nós estamos pagando juros da dívida, é um absurdo. Se você acompanhar minhas votações no plenário, você vai ver que eu voto muito parecido com a sua posição nesses temas. Não é difícil entender isso. Com relação ao plano de saúde ter quebrado, e aí é gestão, não tenho dúvida nenhuma. Ou ele está gastando mais do que está recebendo. E hoje, não tenho dúvida nenhuma, o preço da medicina cresce todo dia e mesmo, de verdade. Insumos novos, tecnologia nova, porque não aparece, mas as pessoas agregam essas tecnologias. Uma obrigatoriedade de ter um pacote de plano com um nível de atendimento que às vezes não é demandado pelo usuário, a gente tem que rever esse tipo de coisa. E o mais importante, eu reitero, é aquela questão de que o plano de saúde, que lá no início, e ganhava muito dinheiro, sim, hoje não ganha mais, é por isso que quebra. Ele tinha a relação de compra e venda do plano com o usuário, ele perdeu essa relação de compra e venda. Ele, na verdade, aceita uma carteira que alguém entrega para ele com preço fixado. Ele não é mais um negociador de preço. Ele foi colocado entre ele e o usuário um negociador. Então, ele perdeu essa capacidade. No caso específico da Unimed, e aqui a gente sabe que essa Unimed paulistana já vem dando tilt aí há muitos anos. Ela já entrou e saiu várias vezes de direção fiscal, direção técnica da ANS. Não tem solução mágica onde se gasta mais e recebe menos. Agora, por que isso funciona? Unimed, desculpe-me, eu sou cooperado da Unimed, tá? Eu sou um médico cooperado. Tem uma gestão lenta, é uma gestão de cooperativa, as decisões delas são lentas, ninguém pode chegar e mudar as posições muito rapidamente. A Unimed tem uma marca nacional, mas é só uma marca, ela não há uma integração entre as Unimedes, cada uma responde pelo seu pedaço. Tem a Unimed paulistana, tem a Unimed lá da região do Alto Caparaó, na minha terra, lá em Minas Gerais, e não são a mesma Unimed, usam a mesma marca. Isso é, na minha opinião, um
franchising.
É um franchising. Isso, e quando o cara compra lá em Alto Caparaó, lá em Manhumirim, na minha cidade, ele pensa que ele tem a Unimed nacional, não tem nada, ele tem a Unimed daquela região. Então, todo esse processo, ele cria uma falsa ilusão de que as coisas andam bem. Não tem mágica. Se não entrar dinheiro, não paga a conta. E se a gestão não for uma gestão atualizada e rápida, fica mais difícil ainda. Porque hoje não existe essa margem toda. Que no passado, Ivan tem razão, já existiu. Hoje não tem mais. Então, não tendo mais, qualquer distúrbio vai levar à falência. E isso não é só da Unimed, não. Leva de todas as outras. E você disse aí há pouco que vários planos estão deixando de ser vendidos num determinado momento, porque essa situação não está fácil para ninguém. E mais que isso, agora nesse momento de crise que o Brasil vive, posso te afirmar isso categoricamente, as empresas estão demitindo, e quando elas demitem o empregado do trabalho e o empregado da saúde suplementar. Quando elas vão fazer o corte de redução de custos, elas cortam primeiro o plano de saúde, tiram do empregado o direito à saúde suplementar. E com isso, joga esse empregado para dentro do sistema do SUS. Os funcionários de hospitais, isso estou dizendo porque eu conheço, sou administrador hospitalar, ficam inoperantes, porque passam a ter uma ocupação hospitalar de 60%, quando tinha 100%, quando tinha demanda, e todo mundo reclamava que estava lotado, passa a ter 60% e tem que mandar 40% embora. A partir dessa semana, desse mês, vocês vão começar a ver a área de serviço mandar funcionário embora, principalmente na área da saúde. Então a situação não é simples, não.
Deputado Ivan, 30 segundos para o senhor encerrar.
Não, só para dizer que a saúde não pode ser uma rota de fuga, a saúde privada não pode ser uma rota de fuga. Não se iludam os brasileiros, ele tem direito à saúde, ele tem que lutar por isso. Saúde não é mercadoria. Né? E segundo, a Unimed paulistana, essa que faliu, por exemplo, é a terceira ou quarta no ranking das Unimedes. Ela não é uma Unimed lá de baixo, não. Entende? Ou seja, o sistema Unimed...
Em quantidade, né, Ivan?
Em quantidade, isso que eu estou falando, entende? Quer dizer, então, o que acontece? Na verdade, nós não temos um sistema que controle isso. Ele está falando mesmo, é um franchising. E onde é que está a ANS para verificar isso?
Ela não tem estrutura controle. Nem
é
para isso.
É porque eles mesmos têm um poder imenso dentro dos governos, tanto que eles querem reduzir as multas aí agora. Nós não podemos continuar acreditando que nós podemos confiar que o sistema privado de saúde vai resolver problema do cidadão brasileiro, e particularmente do idoso. Né? Daí a perversidade de não conseguir um plano de saúde mais em idade avançada. Então eu acho que saúde não é mercadoria. Esse é o ponto.
Muito obrigada, deputado Ivan Valente. Muito obrigada, deputado Maririnja.
Muito obrigado.
O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.